Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, esses dias eu recebi uma mensagem no meu direct da rede vizinha de uma moça me relatando que ela é uma pessoa assim que está sempre focada no mal, nos problemas, que ela tem uma filha pequena e ela está sempre imaginando os piores cenários possíveis de coisas que podem acontecer com a filha dela e que ela é assim desde que ela se entende por gente. Ela está sempre com medo de tudo, se prevenindo do mal, se preparando para o mal, focando na sombra, focando no pior, pensando em coisas difíceis que podem acontecer, e ela me pediu algumas sugestões sobre como lidar com esse problema. Claro que a primeira recomendação que eu dei para ela é para ela procurar um profissional de saúde mental, pode ser um psicólogo, um psiquiatra ou os dois. É uma sugestão que eu dou para vocês também, para quem estiver passando pelo mesmo problema, a primeira coisa, sem dúvida alguma, é procurar um profissional de saúde mental para ele avaliar o seu caso de maneira mais profunda, mais específica, porque obviamente que aquilo que eu falo aqui é tudo muito genérico. Eu preciso que o seu caso seja analisado de forma particular para você receber um tratamento personalizado para o seu caso. Se por acaso você não tiver grana para bancar um tratamento particular, é possível contratar o serviço de um psicólogo pelo SUS e também pelas clínicas escola de psicologia, que o valor cobrado em geral é bem simbólico, às vezes é até gratuito. E vocês também encontram profissionais online que atendem por preços simbólicos. E como um complemento a um tratamento de saúde mental, a um tratamento psicológico e psiquiátrico, como sempre, eu recomendo a meditação, porque é ela que nos ajuda a encontrar o nosso próprio centro, para que a gente se desidentifique do caos da mente. E por conta disso, eu estava até relendo esses dias esse livro aqui, que é muito bom, Praticando o Poder do Agora, do Eckhart Tolle, né? E ele fala uma coisa muito interessante que eu quero compartilhar com vocês, que me trouxe vários insights. Aquilo que ele fala vai muito ao encontro das coisas que outros mestres orientais falam, inclusive o Osho, mas ele fala de um jeito bem didático e bem prático. Então, para quem tiver interesse, eu super recomendo esse livro aqui, Praticando o Poder do Agora. É um livro bem fininho, mas é extremamente profundo, de uma sabedoria gigantesca. Eu acho que é um livro para a gente ter na cabeceira da cama, para ler, reler, sublinhar e para estar sempre olhando esse livro para poder consultá-lo, né? Porque as informações que ele contém são muito profundas e muito sábias. E ele fala o seguinte no capítulo 4, sobre dissolvendo a inconsciência. Ele fala assim: é fundamental colocar mais consciência em sua vida durante as situações comuns, quando tudo está correndo de modo relativamente tranquilo. É assim que se aumenta o poder de presença. Ele gera um campo energético de alta frequência vibracional em você e ao seu redor. Nenhuma inconsciência, nenhuma negatividade, nenhuma discórdia ou violência podem penetrar nesse campo e sobreviver, do mesmo modo que a escuridão não consegue sobreviver na presença da luz. Quando você aprender a ser uma testemunha dos seus pensamentos e emoções, o que é uma parte essencial do estado de presença, talvez se surpreenda ao perceber pela primeira vez o ruído estático da inconsciência comum e ao verificar como é raro você se sentir à vontade consigo mesmo. No nível do pensamento, você encontrará uma significativa porção de resistência na forma de julgamentos, descontentamentos e projeções mentais distanciados do agora. No nível emocional, haverá uma tendência para o desconforto, a tensão, o enfado ou o nervosismo. Ambas são aspectos da mente em seu modo de resistência habitual. Sempre que a gente está desconfortável, que a gente está ansioso, que a gente está julgando tudo, focando no lado sombra, É porque a gente está nesse estado de resistência. É porque a mente está identificada ou com o passado ou com o futuro. Ou seja, a gente não está consciente, a gente não está no aqui e agora. Aí ele fala assim: observe as muitas maneiras pelas quais o desconforto, o descontentamento e a tensão surgem dentro de você, através de julgamentos desnecessários, resistência àquilo que é e negação do agora. Olha que importante essa frase que ele vai falar agora. Qualquer coisa inconsciente se dissolve quando a luz da consciência brilha sobre ela. Então, sempre que a gente está com medo de alguma coisa, e aquele medo infundado, aquele medo exagerado, aquele foco desesperado no mal, na sombra, aquela angústia gigantesca, é porque a gente está inconsciente. E aí, como ele fala aqui, qualquer coisa inconsciente se dissolve quando a luz da consciência brilha sobre ela. Se soubermos como dissolver a inconsciência comum, a luz da nossa presença irá brilhar intensamente e será muito mais fácil lidarmos com a inconsciência profunda. Mas no início, talvez não seja muito fácil detectar a inconsciência comum, porque a consideramos uma coisa normal. Aí olha a dica preciosa que ele vai dar aqui. Habitue-se a monitorar o seu estado mental e emocional através da auto-observação. Então ele sugere algumas coisas que a gente deve perguntar para a gente mesmo para fazer aquilo que Jesus chamava de orai e vigiai. Então a gente tem que se perguntar: estou me sentindo à vontade nesse momento? Ou então você pode questionar: o que está acontecendo dentro de mim nesse exato momento? Aí ele sugere para a gente não responder rapidamente a essas questões, mas para direcionar a atenção para o interior. Ele fala: olhe para dentro de você. Que tipo de pensamentos a sua mente está produzindo? O que você sente? Dirija a atenção para o seu corpo. Existe alguma tensão? Quando você perceber um certo desconforto, um ruído estático ao fundo, verifique que caminhos você está usando para evitar, resistir ou negar a vida, o agora. Existem muitos caminhos pelos quais resistimos inconscientemente ao momento presente. Com a prática, o seu poder de auto-observação, de monitorar o seu estado interior, se tornará mais aguçado. Gente, esse ensinamento é extremamente profundo, porque a maioria de nós, a gente não percebe isso. Mas às vezes a gente está ansioso, a gente está tenso, a gente está respirando aqui por cima, né, de uma forma ansiosa, ao invés de respirar pelo diafragma, pela barriga, de maneira mais profunda. Porque em geral a gente está com pressa, a gente está com medo que não dê tempo da gente fazer algo, aí a gente acaba falando muito rápido porque é ansioso, tem medo de ser interrompido, né? Ou então muitas vezes a gente está fazendo alguma atividade, está pensando em outra coisa e depois a gente não lembra se a gente realmente fez aquilo. Quem nunca, né? Quando saiu de casa, fica pensando: será que eu tranquei a porta? Será que eu desliguei o fogão? Será que eu desliguei o ferro de passar? Quem nunca passou por isso, né? E a gente passa por essas coisas porque muitas vezes, ao praticar esses atos do cotidiano, a gente os pratica de maneira inconsciente. A gente não tá ali focado, não tá presente, não tá no agora. A gente faz aquilo no modo automático, pensando em outra coisa. E essa é a origem também desses medos excessivos. Normalmente, quando a gente tem medo excessivo do mal, isso vem de alguma crença que a gente absorveu no passado, principalmente por conta de histórias que a gente ouviu, como é o caso dessa moça que tem medo, né, que algo muito grave aconteça com a filha dela. Ela lembra, para isso, para ela ter esse medo, muito provavelmente ela está se lembrando de histórias que ela já ouviu, às vezes que ela assistiu até num filme e que ficou gravado no inconsciente dela. Ela fica relembrando aquilo, ativando aquela memória, ativando aquela frequência, e por conta disso ela tem medo. E, gente, uma coisa é a gente ser prevenido, e é importante a gente se prevenir, mas é importante que essa prevenção ela seja fruto de uma consciência, não de uma anestesia da realidade, não de um medo da realidade. Veja, é muito diferente uma pessoa guardar dinheiro de maneira consciente e ela guardar dinheiro porque ela está com medo que o pior aconteça. Porque a motivação interna das nossas ações faz toda a diferença. Como falava o Osho, a questão não é tanto o que a gente faz, mas como a gente faz. E dependendo da maneira como a gente age, se a gente age pelo medo e não pela percepção, a gente já está agindo numa frequência baixa. E a gente já está baixando, né? A gente já está diminuindo a nossa segurança energética quando a gente reage através do medo e não da percepção, da consciência, entende? Então, por isso que essa estratégia da auto-observação, da gente parar, por exemplo, você está fazendo uma comida na sua casa, você está cozinhando. Se você está com a cabeça muito viajando, pensando em outras coisas, para por alguns segundos e observa, traz consciência para aquele momento. Observa aquilo que você está fazendo. Sai do modo zumbi, do modo automático. Sempre que você para tudo e se auto-observa, né? Obviamente, se você estiver dirigindo, você não vai poder parar de dirigir num momento específico. Mas quando você está fazendo uma ação que depende da continuidade da ação, como é o caso de dirigir, no momento que você não pode parar, ainda assim, você pode se auto-observar, trazer consciência para aquele momento, sair do automático. Então, você está lá cozinhando a sua comida na sua casa, observa, para, olha como você está fazendo aquilo. Se auto-observa, traz presença para aquele momento. Quando você está com muito medo que algo aconteça com uma pessoa que você ama, muitas vezes a gente é dominado por esse medo, por pensamentos obsessivos, negativos, e a gente não sabe muito como lidar. Não adianta a gente tentar conter esses pensamentos, porque não adianta a gente tentar evitar um pensamento, porque lutar contra um pensamento é a melhor forma de mantê-lo. A questão não é lutar contra o pensamento, mas é trazer consciência, né? Então, por exemplo, você está lá com um pensamento obsessivo. Nossa, e se tal coisa acontecer com a minha filha? Mas pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. E agora? E vem aquele medo. E você fica tomado por aquele medo absurdo. O que você pode fazer? Você para, se auto-observa, você vira uma testemunha de si mesmo, se olha de fora, observa o que você está sentindo, traz consciência para o momento presente. Se você tiver um caderno, você pode anotar o que você está sentindo naquele momento, você pode anotar até o período do dia, a hora, se anota, escreve. E vai trazendo consciência, observa. Você vai notar que na medida que você se auto-observa, que você traz consciência, que você vem para o momento presente, né, para o aqui e agora, quando você faz isso, você muda de sentimento. Aquilo que você estava sentindo deixa de existir, porque você trouxe luz para algo que até então era sombrio e estava te dominando, né? Então, parar, se auto-observar, peraí, por que eu estou sentindo isso? E aí, se você puder silenciar a mente nesse momento, deixa os pensamentos passarem, eles vão continuar passando, mas observar os pensamentos sem se identificar com nenhum deles, sem cultivá-los, sem se apegar a nenhum deles, e ficar alguns minutinhos em meditação, você vai perceber que naturalmente a sua respiração começa a mudar, a sua consciência começa a mudar, a sua frequência energética, a sua frequência vibracional também começa a mudar, e aos pouquinhos você vai respirando mais lentamente e ficando mais calmo. E aí você vai ter a sabedoria interior ativada para sentir de uma maneira mais ostensiva a presença do seu mentor espiritual, se você acredita nele. Porque você ficou quietinho, você respirou, né? Você deixou de se permitir dominar por esse medo desenfreado que estava te dominando. essa percepção nublada da realidade que você estava vivendo até então por conta da inconsciência, ela começa a diminuir, a diminuir, a diminuir. Você fala assim, nossa, por que que eu estava com tanto medo assim? E aí, aos pouquinhos, você vai aprendendo o que é se entregar para a vida, ter fé em Deus, acreditar na fonte criadora, não se deixar dominar pela dualidade da mente. Isso é um treino. A maioria de nós, a gente vive no modo automático, a gente se deixa dominar pelo medo, a gente cria problemas na mente que nem precisariam existir, que nunca vão se concretizar, mas a gente já fica vivenciando aquela realidade dentro de nós mesmos por conta da inconsciência, por conta do medo. O ego, ele é perito em criar problemas que não precisariam existir. E esses problemas, eles são frutos da inconsciência. Então, na medida que a gente vai trazendo consciência, que a gente aprende a se entregar mais para a vida, a ser menos controlador, a deixar o egão de lado, porque o egão, na verdade, é uma personagem fictícia na qual a gente se apega porque a gente tem medo de deixar o ego morrer, ou seja, tem medo de se entregar para a vida, de perder o controle, de ser dominado por uma força estranha que vai nos tomar e vai nos levar para o desconhecido, né? O ego morre de medo de morrer, então ele fica encontrando estratégias de resistência para não se entregar para o momento presente, para não se derreter, para não se deixar dominar, estratégias de poder, de controle, de dominância, de status, de prestígio social, né? O ego tá sempre virado no jiraia, né? Querendo controlar tudo e dominar tudo. Então a meditação é um movimento contrário, que é um movimento que nos conecta com a nossa verdadeira natureza, que promove esse derretimento do ego. Na verdade, o ego é como se fosse uma poeira que fica no nosso entorno, uma poeira ilusória, e a gente se apega a essa poeira como se ela fosse muito verdadeira, mas ela não passa de uma ilusão. Então, quando a gente descobre que o ego é uma ilusão e que ele não precisaria existir, a gente não precisa se identificar com ele, ele tem a sua importância, mas a gente não precisa se apegar a ele, a gente começa a se entregar mais para a vida, a confiar nas forças superiores, a entender que a gente nunca está sozinho, que nada é por acaso, que a gente tem o nosso mentor espiritual que nos orienta. E aí a gente vai começando a soltar esses medos, a se entregar mais para o momento presente. A gente consegue curtir mais a vida e sair dessa crença que muitos de nós têm, que é a culpa de ser feliz. E a gente consegue então se conectar ao momento presente. Gente, esse foi o meu recadinho de hoje. Se fez algum sentido para você, eu peço para você deixar seu like aqui para mim, compartilhar esse vídeo com seus amigos e, claro, se inscrever no canal se ainda não tiver inscrito. Relembro a todos que no dia 25 de fevereiro vai começar a mentoria online em grupo só para mulheres com o Marli Cravo. A gente abriu venda para ouvinte, o primeiro lote para ser uma ouvinte da mentoria também já se esgotou, mas agora, dia 10 de fevereiro, a gente abriu o segundo lote para ser ouvinte na mentoria do Marli. A ouvinte, claro, como o próprio nome já diz, é uma pessoa que pode ouvir a sessão, ela não recebe o atendimento do Marli, mas ela pode desfrutar dos ensinamentos que são dados para as outras participantes como uma ouvinte. Isso é muito interessante, não só para o seu próprio desenvolvimento pessoal, para o seu autoconhecimento, porque muitas vezes aquilo que ele responde para outras pessoas também pode ser útil para o seu caso, mas também pode ser algo muito interessante para quem é uma terapeuta, uma coach ou uma mentora de desenvolvimento pessoal, porque quando você é uma ouvinte, você também pode aprender com a dinâmica de atendimento do Ali. Então, se você tiver interesse em participar, é preciso ser mulher, acima de 18 anos e sentir afinidade com o trabalho do Marli Cravo das redes sociais. Então é só você clicar aqui no link que está na descrição do vídeo, aqui embaixo, no box de informações, tem um link para você clicar, que é o segundo lote para você ser ouvinte da mentoria online em grupo com o Marli Cravo, que começa dia 25 de fevereiro. É uma mentoria que se inicia dia 25 de fevereiro, termina dia 17 de março, são 4 sessões, 4 domingos seguidos, das 18 às 23 horas. Já não tem mais vaga para mentorada, mas tem essa vaga para ouvinte. Então, se for do seu interesse, é só você clicar no link aqui embaixo e fazer a sua inscrição. E eu lembro a todos também que eu tenho o meu clube de assinatura com mais de 75 vídeos inéditos sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, espiritualidade, astrologia. Lá a gente fala sobre tudo, sobre vários temas que eu não abordo tão profundamente aqui nas redes sociais, mas lá, como é um espaço privado, eu consigo abordar alguns temas específicos de maneira mais solta, de maneira mais profunda. Então, se você tiver interesse em participar do meu clube de assinatura, o link da inscrição também está aqui embaixo na descrição do vídeo. E a seguir eu reuni alguns trechinhos do meu clube para você conhecer um pouco como funciona, para você sentir a energia e para você sentir acima de tudo no seu coração se você quer ou não participar. Se você quiser participar, você será muito bem-vindo, muito bem-vinda ao clube. Então é isso, gente. Um grande beijo para todos vocês e até os próximos vídeos. Eu tô em processo de leitura. Mas esse livro é fantástico, O Dinheiro Atrai Dinheiro, da Esther e Jared Hicks. Oi, gente, esse calor acaba com a minha dignidade. Tô com a maquiagem tudo derretendo, o climatizador ligado, tem um barulhinho aqui. Espero que vocês não se incomodem.
Lendo,
tá? Essa sensação de escassez. Porque incorporaram esse conceito, e essa incorporação foi uma incorporação muito intelectual, não é algo que tem a ver com a alma da pessoa. Então, a pessoa, sem perceber, mesmo que de maneira inconsciente, ela começa a ativar a escassez, porque ela está sempre focada em ter o mínimo do mínimo do mínimo. E às vezes o cara coloca aqui, ó, ele vai fazer uma pressão. Tem um trocinho, ó, tá vendo, ó? Ele faz uma pressão e cai tudo aqui. É maravilhoso. É pra ser. Porque como ela foi alertada de que era uma possibilidade, era algo que poderia acontecer, mas não era uma certeza, essa pessoa pode se preparar. E eu achei isso muito bonito, muito interessante, porque realmente muitas de nós, mulheres, às vezes a gente tem problemas de relacionamento e a gente não sabe por quê. Mas é porque a gente tem a ver com questão hormonal. E os nossos hormônios estão sempre cheios de altos e baixos, né? Às vezes a gente acorda achando que aquele é o melhor dia da nossa vida, a gente acorda super grata pela vida, nossa, que vida maravilhosa, abençoada. Tem dia que a gente já acorda virada no Jiraiya.
Tá sonolenta, que tá dormindo.
Quando ela vai falar do Osho, ela só fala dos carros que ele tinha. E ela ignora toda a obra, né? Vou preparar aqui meu chazinho de mirtilo pra conversar com você hoje. Gente, esse chá da Taub Chá é maravilhoso. Isso não é polvilho, tá?
É, né?
E aí eu tava sentindo o clima, sentindo o inconsciente coletivo. E eu não, por acaso, tive um sonho. E a gente acessa a nossa feminilidade, a gente vai equilibrando essa polaridade de energia feminina e masculina. Cai tudo aqui na paramedia. Eu descobri isso recentemente, eu tô espantada.